Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 659, as conversas habituais para conferir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos igualmente em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Precisamente em rumo.pt estão as duas emissões anteriores, que são também primeira e segunda parte desta longa conversa que hoje vai ter conclusão. António, apresenta então o que nos reserva o nosso programa desta semana.
Boa noite. É o final da conversa com Armando Norte. O suporte ou a base é o seu livro de história, um ensaio, Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, uma edição da Esfera dos Livros. Concluímos a conversa, como dissemos, exemplar, tópicos desenvolvidos com lucidez, segurança, seguindo as regras da metodologia. No próprio trabalho isso se verificou. Uma conversa sobre um tema que muitas vezes é considerado menor, não merece a abonação ou aquilo que é o caráter abonatório do pensamento que vai vigorando e campeia por aí na atualidade, nos dias de hoje. No entanto, para perceber o papel dos intelectuais, essa figura, esse tipo ideal de personagem e de ator na vida pública e na causa pública, nada melhor do que olhar para dentro. 5 intelectuais portugueses, esta última parte: Santo António, Gil Vicente, Fernão Lopes e essa figura melancólica, enigmática, um homem quase antes do tempo da saudade, o nosso rei Dom Duarte, filho de Dom João I e Filipa de Lencastre, um dos símbolos da famosa ínclita geração. Conversa e temas abundantes, seguros, interessantes, e fica aqui também o reconhecimento e, pelo menos, a afirmação de um dos livros, a nível do ensaio, mais importantes deste ano de 2020, tão atípico. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, consciência cívica, respeitem-se, cuidem-se e sempre melhores leituras.
Armando Norte nasceu na Marinha Grande em 1974. É licenciado e doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na especialidade de História Medieval. É investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa e do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra. Integra ainda a direção da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais e a Comissão Científica da Rede Internacional Eloise, a European Network on Digital Academic History. Os seus principais tópicos de pesquisa são a história da cultura, a história das universidades e a história eclesiástica. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, quer nacionais, quer internacionais, além de livros editados, quer individualmente, quer em colaboração. Destacamos João XXI, o Papa Português, de 2015, e deste ano, Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, ambas as edições da Esfera dos Livros.
Penúltimo tópico, não poderia deixar de referir isto, que é, por um lado, dois casos importantes, ou três deste seu livro, que é Santo António. É o doutor escolástico, portanto, ele apregoa na sua homilética a questão mariana, se quisermos,
sim.
E os dias festivos, que são muito típicos da Igreja Católica ou do cristianismo. É. Depois, Pedro Julião, o Pedro Hispano intelectual, o Papa João XXI, um homem que, apesar do seu papado muito breve, 8 meses, ele contempla o espiritual como uma dimensão importante da sua atuação, do seu saber e ânsia de conhecimento, que era uma espécie de antologia, mas aquilo que é o que nos importa discutir é uma técnica muito semelhante na abordagem e desenvolvimento do campo do saber, a questão da glosa hoje. Poderemos dizer que é um exercício paródico, servir-se exemplarmente de um contexto anterior e desenvolver depois do seu campo de análise. Foi um trabalhador que trabalhou a lógica e a filosofia racional, e muita da sua atividade, o livro Tesouro dos Pobres e a Suma da Lógica, tiveram uma importância, se quisermos, estendida no tempo para além da sua morte, alvo de especulação, porque foi um homem que se interessou pela filosofia, pela teologia, pela alquimia, por todos os campos do saber, nomeadamente aquele que foi transmitido por aquelas cinco línguas que falamos, o latim, o árabe, o hebraico, e outras. E depois destes homens, deixando de lado Fernão Lopes, porque só Fernão Lopes teríamos aqui outro tanto tempo à conversa, gostaria, e é uma espécie de provocação, ou um exercício quase de perceber o eco, o trabalho do nosso rei Dom Duarte, desta geração, ou desta dinastia de Avis, e o seu irmão Dom Pedro, Dom Henrique é outra questão. São Dom Pedro é o cosmopolita, o homem do mundo, mas eram homens que cresceram, príncipes que cresceram, com bibliotecas, com livros, com saber. E depois a figura de Dom Duarte, até que ponto é que nos livros que deixou para a posteridade, é um dos primeiros a estabelecer aquilo que se chama a saudade. O ser melancólico, o introspectivo, o ponderado, aquela coisa que alguns pensadores do século XX, a famosa filosofia portuguesa, disseram que é o espírito nacional. Aquela coisa que há de marcar, ou irá marcar sempre, este povo que vive neste retângulo mal frequentado às vezes, à beira-mar plantado, mas até que ponto é que esta tradição já começa a ser objetivada com Dom Dinis, sendo um rei, um legislador, um administrador, também foi um poeta de créditos firmados.
Então, pela ordem que me colocou, tentando seguir a sua sequência, começando por Santo António e pela homilética, ou pela pregação, ou parnética, que na verdade são várias designações para designarem um conjunto de sermãos que são produzidos. A própria disposição dos sermões, a organização dos sermões, daqueles que lhes estão a ser atribuídos, e a Idade Média é fértil em questões de más atribuições de obras, de reatribuições de obras, de, porque nem sempre é fácil estabelecer, pela própria lógica da atividade dos pistas que se preocupam mais com o conteúdo do texto do que com as autorias, há muitas vezes um corpo de textos que são dados como obras atribuídas e nesse sentido não merecem disputa, mas há outras que caem às vezes sobre alguma discussão. É particularmente verdade no João 21, já terei a oportunidade de falar disso. No caso dos sermões antonianos, eles estão, são, pelo menos do ponto de vista do consenso historiográfico, eles estão relativamente bem estabelecidos. Não há aqui grandes dúvidas sobre o que é que foi por ele feito, escrito, e a divisão que lhes é dada pelos historiadores da literatura, basicamente por eles, é uma divisão entre aquilo que são os sermões dominicais, peço desculpa, os sermões festivos e os sermões marianos. Ora, os sermões dominicais, portanto, os sermões tinham aquela ideia que lhes percei inicialmente, que é a ação de conversão, podem ter, no entanto, diferentes passos onde serem afirmados e ditos. Um dos sítios onde os sermões são ditos, sempre faz parte do próprio ritual litúrgico, são as missas. Toda a missa tem o seu sermão e, portanto, a organização dos sermões obedece, no essencial, a essa distinção. Os sermões dominicais são aqueles que seriam para ser lidos ao domingo, daí a expressão, portanto, nas missas, nas eucaristias dominicais, naquelas que são dadas uma vez por semana e que têm o maior protagonismo, mas há outras ocasiões em que se celebram missas, que não são estas eucaristias regulares do dia santo, que são dias de festa, os tais dias festivos, o dia da Anunciação da Virgem, por exemplo, em que recebe pela parte do anjo a mensagem de que será a mãe de Deus, ou o dia da subida, falta-me o termo...
Aos céus, ascensão.
A ascensão, exatamente, a subida aos céus. A ascensão da Virgem é, por exemplo, um outro dia, o Natal ou a Páscoa são outros dias de festas em que os sermões também têm que ser ditos. Portanto, os sermões são escritos não só com tópicos diferentes, mas para serem utilizados em momentos muito particulares e, portanto, são pensados com esses fins em vista. O que sai um bocadinho fora esta lógica são os sermões marianos de que falou. Os sermões marianos, mais uma vez, como o próprio nome já permite antecipar, dizem respeito à Virgem Maria, não são muitos dentro do lote de sermões que Santo António escreveu, são, no entanto, sermões importantes. E isto tem a ver com a importância que o culto da Virgem ganhou no final do século XII, ou por outra, ao longo do próprio século XII, quase todo, e que ainda era muito visível no século XIII, que tem vários ecos, não só na literatura, nestes sermões, mas, por exemplo, se formos ver a maior parte das grandes catedrais que foram construídas nos séculos XII e XIII, elas são erigidas à Virgem. A maior parte das dioceses portuguesas que são nesse período concebidas, apesar de serem conhecidas como a Sé de Lisboa ou a Sé de Coimbra, elas na verdade têm nomes um pouco mais complexos do que isso, e a Sé de Lisboa chama-se Santa Maria de Lisboa, uma que é do período, por exemplo, Paris, Notre-Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris, Lourdes, o mesmo, com a igreja. Portanto, o culto mariano é um culto muito desenvolvido. Ele é muito desenvolvido, sobretudo, a partir de meios que são da ordem cisterciense, nomeadamente Bernardo de Claraval, que não é é o grande líder da ordem, é a grande figura da ordem, não é o primeiro da ordem, não foi ele que a lançou, mas é a figura que ganhou o maior protagonismo e a maior reputação. Escreve muitos sermões destes marianos e, portanto, instila por toda a Europa uma série de cultos.
Até o próprio Mosteiro da Batalha também é Santa Maria da Vitória.
Sim, Santa Maria da Vitória. Sim, se for depois ver com atenção e se percorrer... A maior parte das grandes igrejas, apesar de Batalha ser um bocadinho mais tardia, mas claro, vem dentro do mesmo espírito de celebração da Virgem, portanto, Santo António entendeu, dentro desse espírito da época, que faria sentido escrever sermões marianos, e trata exatamente desses momentos, da concepção, da anunciação e da ascensão da Virgem. Portanto, são os momentos mais marcantes da Virgem, servem para ilustrar alguns desses sermões. Quando fala em João 21, a questão da intelectualidade de João 21 é particularmente difícil de abordar, porque eu próprio tive a oportunidade de me debater mais demoradamente com a questão da biografia dele, quando a escrevi. E o que nós sabemos em relação ao Papa João XXI é que o Papa João XXI foi alguém de nome Pedro Julião, alguém que nasceu em Portugal no início do século XIII e que fez uma carreira dentro tanto uma carreira política como uma carreira eclesiástica muito próxima da Cúria Romana, que lhe permitiu ser eleito Papa, de resto um caso único na história da Igreja Portuguesa, o único Papa português. Onde é que há o busilis em relação a esta questão? Nós também sabemos, pelo que nos é dito por cronistas da época e por cronistas posteriores, e pelo que nos é assegurado pelo próprio, sabemos que ele era um intelectual bastante importante. O problema tem a ver com aquilo que eu lhe dizia há pouco das obras atribuídas a Pedro Hispano. Também sabemos que este Pedro Julião, que foi João XXI, foi conhecido nos meios intelectuais, nomeadamente na universidades que frequentou, quer como discente, como aluno, quer como docente, como professor, foi conhecido como Pedro Hispano. Só que há um problema que se coloca aqui, que é Pedro era o nome próprio, porque era um nome católico, ligado precisamente ao primeiro Papa, portanto era um nome mais vulgarizado na época medieval e, portanto, era vulgarizado em toda a Europa, porque geralmente não falava-se em latim, portanto era igual em todos os espaços europeus, Petrus, e depois, quando as poucas pessoas tinham acesso às universidades, elas muitas vezes eram referidas por relação com as suas nações. Portanto, alguém que vinha da Espanha, não da Espanha, mas da Espanha, que incluía Portugal, era necessariamente conhecido, ou muito provavelmente conhecido, como hispano. Acontece isso, não, para o caso português, não só com Pedro Hispano, acontece com Vicente Hispano, que foi um chanceler do rei Sancho II, acontece com João Hispano, há várias personalidades que ganham este nome, que é, no fundo, um antroponímico, e que tem a ver com o sítio da sua proveniência. E o que nós sabemos, por mais que uma via, é que existiram, num espaço que é, ou por outro, num tempo que é o mesmo, e em espaços relativamente análogos, várias personalidades que tiveram o mesmo nome, Petrus, e que igualmente foram conhecidas como hispanos. É, por exemplo, o caso de um Petrus Hispanus Portugalensis, ligado ao estudo do direito, que se pensa provavelmente ter sido um bispo da Sé do Porto, mas que, por várias críticas internas e externas feitas aos documentos, percebeu que não é a mesma pessoa. Isto cria aqui uma zona um pouco híbrida do ponto de vista da atribuição, porque eu agora vou passar para casos extremos, provavelmente estará no, como acontece na maior parte das vezes, a virtude no meio. Todas as obras que são dadas como sendo tradicionalmente de Pedro Hispano podem não ser de João XXI, como no limite dos limites, até se pode dar o caso de nenhuma destas obras ser de João XXI, do Papa português. Não é crível nenhuma destas situações, portanto, porque o próprio nos diz que era conhecedor da. Eu creio que até. Não sei se tenho aqui possibilidade de. Tenho aqui um livro ao pé de mim e ia tentar só muito rapidamente, porque acho que é importante para essa explicação. Na abertura, eu coloco geralmente umas pequeninas citações na abertura de cada capítulo, uma extraída do próprio Pedro Hispano, de um prólogo que ele faz a uma obra dele em que se diz doutor em artes, mestre da sublime filosofia, honra da Faculdade de Medicina e diretor dos estudos sobre a alma. Portanto, ele próprio diz de si próprio que foi alguém que estudou artes liberais, nomeadamente a filosofia, estudou a medicina, estudou a teologia e, portanto, as obras que nós lhe imputamos têm a ver basicamente com estes tópicos e com estes assuntos. Portanto, é de crer que muitas destas obras serão da mesma pessoa. Isso é importante dizer para não criar uma leitura imediata e muito unívoca
Pois,
de que há uma relação direta
Direta.
entre uma coisa e outra. Mas, assumindo aquilo que é tradição historiográfica e que ela ainda não foi desmentida por outros dados, portanto, vamos fazer essa leitura, esse salto mais ou menos de fé e dizer que vamos assumir que estas obras têm sido, aliás, trabalhadas por importantes filósofos. Há um caso de um filósofo português, José Marinhos, na Universidade do Porto, que tem dedicado ao estudo desta matéria e que tem conseguido estabelecer um corpus muito aceitável e muito fechado destas obras, com algum grau de fidelidade. Portanto, depois desta nota extensa, mas necessária, o que sabemos é que Pedro Hispano, vamos agora, por comodidade, falar de Pedro Hispano como sendo o João XXI, para todos os efeitos. Portanto, Pedro Hispano foi alguém que estudou em universidades importantes. À partida, terá estudado em Paris artes liberais, onde se contactou com a lógica, que é onde a sua produção filosófica é mais importante, que deu aulas em Siena, e ele chegou a ser, há razões para crer, médico de um Papa que o antecedeu. Portanto, ele imiscuiu-se nos círculos apostólicos rapidamente, criando relações pessoais e de proximidade com Papas anteriores, que permitirão depois receber o cardinalato e fazer caminho para receber mais tarde o Bispado de Roma. E, portanto, é alguém que estuda nas universidades e alguém que está muito familiarizado, porque era esse a metodologia utilizada, com as regras da escolástica. Ora, a escolástica baseia-se numa abordagem às fontes, aquilo que em história chamamos uma exegese, o conhecimento, uma interpretação das fontes, que é assente na glosa, como lhe disse muito bem, ou comentário. Portanto, é outra maneira de definir. Mas depois há vários tipos de glosas, isso é uma questão mais técnica. A glosa pode ser marginal, na medida em que ela acompanha o texto e são anotações, como ainda hoje nós muitas
Nós
vezes fazemos
fazemos,
quando
pois, claro.
estamos aos documentos, né, a tirar notas, ou pode ser interlinear, que é entre duas linhas. Quando uma linha tem um determinado aspecto, faz-se uma observação, que é uma observação que tem a ver com uma leitura pessoal e que pode, desejavelmente deve, ser assente em outras autoridades. Isto é, vai-se comentar aquilo que é dito à luz de uma reflexão pessoal e do conhecimento da Bíblia ou de autores anteriores, que podem ajudar a extrair o melhor sentido possível daquilo que é dito. A quem depois vá ler, perceber com o maior rigor possível o que é que está a ser vaticinado por aqueles documentos. Portanto, essa glosa é tipicamente tem uma duração muito grande do ponto de vista dos séculos. O uso das glosas começa a ser generalizado nos séculos XII e ela ainda vive nos séculos XV e XVI, já com a segunda escolástica, com alguma vitalidade, mas decrescente, porque depois a escolástica entra numa certa esclerose e passa a ser substituída por outras formas de abordar a ciência e o conhecimento. Mas o que garante a posteridade a Pedro Hispano, e isso é muito interessante para a esfera da cultura, nomeadamente sublinhar neste livro, é que ele ganha a sua popularidade posterior enquanto intelectual e não tanto enquanto Papa. Portanto,
Papa.
é a sua reputação posterior, tudo aquilo que ganhou em fama e que inclusivamente levou na Divina Comédia o Dante o
Dante.
tenha colocado num sítio onde poucos papas foram colocados, muitos deles foram empurrados para o inferno e para o purgatório, e ele teve a
Um lugar.
sorte de ser colocado no
No
paraíso,
paraíso, foi.
e foi por via de uma das duas obras que citou, que é a obra Suma de
Da
Lógica,
lógica.
que, tal como o Tesouro dos Papas, parecem ter sido escritos até pela sua própria lógica e orgânica parecem ter sido escritos como livros de estudo. E é como manuais de estudo que eles vão sobreviver nos séculos XIV, XV, XVI ainda, para estudar a medicina e para estudar a lógica, porque ele foi um bom sistematizador, fez boas sínteses, e essas sínteses foram de tal maneira bem recebidas e foram de tal maneira bem conseguidas que se mantiveram como objeto de estudo nas universidades posteriores.
Falar de Dom Duarte, a herdeiro de uma tradição, a educação familiar, as bibliotecas, uma herança ou algo que começa a desenvolver-se, sabendo que Dom Dinis, para além de um administrador, de um homem legislador, a universidade, o português como língua prática cá no sítio, foi um poeta de créditos firmados, mas aquilo que me interessava é, ou aquilo que interessa já agora, Dom Duarte, para além do livro de Bem Cavalgar em toda a cela, e depois o Leal Conselheiro, uma curiosidade, ou pelo menos aparece aí referida essa questão da melancolia própria e também definidora do introspectivo, do sábio, do ponderado, até que ponto é que, e isto é um bocado à contracorrente, ou talvez uma pressa de leitura, aparece aqui pela primeira vez formulada, tirando as cantigas de amigo, que, claro, a saudade, a ausência da coisa e do amado e do amante, é a primeira definição, ou uma das definições possíveis da saudade, daquilo que é a alma portuguesa, que é representada, ou pelo menos recuperada, por alguma filosofia do início do século XX, Leonardo Coimbra, Sampaio Bruno, o José Marinho, que referiu, o próprio Fernando Pessoa, com a mensagem, até que ponto é que está aqui plasmado neste conceito alguma, vamos lá, a tonificação do que é ser português, ou a arte de ser português, à maneira de Teixeira de Pascoais. E só para terminar, eu julgo que, na minha parte, em termos de livro, o seu livro está dividido em três partes, ou pelo menos duas grandes partes, porque no final aparece uma curiosidade, mas estas coisas nos livros, todas elas têm importância, diz fim de auto, ou seja, acabou aqui a peça, o teatro, esta encenação, sobre um grande período da história portuguesa, a história da cultura, a história dos intelectuais, do que fomos no passado e, eventualmente, alguma das coisas que ainda hoje permanecem.
Então, sim, é curiosa a última observação, mas deixa-la aí para então fechar, se entender que será a melhor altura. Eu vou começar pela observação que fez em relação a Dom Dinis, por contraponto como o Dom Duarte, e devo dizer que eu tive algumas dificuldades em fazer uma escolha. Eu procurava, dentro da lógica de tentar identificar na Idade Média Portuguesa alguém, algum intelectual que caísse dentro do conceito de rei sábio, eu hesitei bastante, pelas razões que invocou, entre Dom Dinis e Dom Duarte. Eram de longe, apesar de tanto o pai de um como o pai de outro pudessem ter sido escolhas interessantes, porque Dom Afonso
Claro.
III
Também.
tem uma ligação, creio que também já mencionou, à corte da
Da
Borgonha,
Borgonha.
onde tomou contacto com a alta cultura. Ele, de resto, depois do conflito da Guerra Civil com o Sem Segundo, quando ele acaba vencedor, uma das medidas mais importantes dele, que é um reforço, uma tendência pré-existente, mas que ele vai dar grande força, é precisamente rodear-se nos seus conselheiros por letrados. Portanto, claramente ele não só é um conhecedor da cultura, como reconhece o interesse de estar bem rodeado por um escolho de pessoas capazes de o aconselharem. Portanto, há esse lado de utilização para funcionalismo, para o interior de um funcionalismo régio, canalizar pessoas que sejam capazes, que sejam bastante capazes de lidar com a palavra escrita e com a palavra dita, e, portanto, há esse papel de Dom Afonso III, que é bastante importante e que provavelmente terá impactado em Dom Dinis, essa predisposição para uma corte mais letrada.
E o Dom Dinis também era neto de Afonso X, não é?
De
Quer
Afonso
dizer.
X, o sábio, sim, que é um rei que tem um impacto muito grande na Península Ibérica, também a vários títulos, inclusivamente do ponto de vista da projeção, alcançou seguramente uma maior projeção do que qualquer dos reis que aqui estou a falar, porque ele, de facto, apadrinha as ciências de uma forma bastante efetiva. E ele também escreve, ele encomenda várias obras para uso dos seus próximos, constrói também importantes bibliotecas, mas há essa, que não é vã, há essa relação, acho eu, não é vã, entre o Dom Dinis e o Dom Afonso III, como entre o Dom Duarte e o Dom João I, que são, cada um à sua maneira e da sua forma, também influências importantes, porque são eles também ligados à cultura. Dom João I também escreve um livro sobre a arte de caçar. Portanto, estas coisas nunca são completamente. Nunca nascem por geração espontânea, há sempre aqui um caldo onde vão buscar influências, mas hesitei entre Dom Dinis e Dom Duarte bastante. Acabou por ser, o peso da minha decisão acabou por recair em Dom Duarte, porque simbolizava melhor o tal deslizamento da cultura eclesiástica para a cultura de corte, que é mais evidente nos séculos XIV e XV do que nos séculos XII e XIII, e portanto achei que era mais representativo, de alguma forma, daquilo que eu procurava ilustrar. Dom Duarte tem um reinado curto e tem um reinado um pouco desafortunado, porque ele... há uma batalha histórica que não sai nada bem às forças portuguesas, que é um confronto em Tânger, que é uma promessa que ele faz ao pai, Dom João I, quando o pai ainda era vivo, de continuar aquilo que tinha sido começado pelo pai em Ceuta, que era a expansão de, no fundo, o continuar por outros meios do ideal cruzadístico, de expandir a fé
e o império,
a fé. Além dos limites do continente europeu, e portanto ele, não sabemos se muito a contragosto, se por decisão própria, mas se vai ou não fazer este conflito, vai provocar, porque é ele que procura invadir Tânger. Mas o que é certo é que resulta muito mal para as cores portuguesas.
Pois, o irmão ficou cativeiro, quer dizer, ficou prisioneiro. Exatamente. E acaba por morrer. E acaba por morrer também.
Resulta mal, é isso mesmo, resulta mal não só pela própria derrota, mas resulta mal também pelas consequências nefastas com que atinge a própria família régia. Tudo parece fazer crer que a ínclita geração, não é? Estes filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre eram bastante próximos entre si, eles de resto aparecem bastante unidos, aparecem a trocar missivas entre eles de forma sempre muito cordial, aparecem em momentos simbólicos juntos, nomeadamente em entronizações, aparecem em momentos importantes juntos, portanto nada leva a crer que ele tivesse, pelo contrário, uma relação distante com Dom Fernando, que é o que depois acaba por ser preso e que passou a ser conhecido como o Infante Santo, não é? Que ainda hoje é assim lembrado conhecido nas avenidas da nossa cidade. E portanto, ele é depois confrontado com um pedido de resgate do irmão e ele leva o assunto à discussão em cortes e tem que tomar uma decisão que é muito pessoal. E mesmo depois de ter ouvido das cortes, é muito pessoal e terá tido certamente alguns custos pessoais, que é decidir, no fundo, em nome dos valores mais altos do Estado português, aqui um Estado num sentido um bocadinho antes do tempo, mas do reino português, ele coloca acima dos interesses pessoais os interesses do Estado, nesta acepção que lhe dei, apesar de um bocadinho ser um bocadinho anacrónica. Mas isso é bastante sintomática da personalidade de Dom Duarte, porque os seus dois livros, talvez mais interessantes, há o tal Livro de Arte de Ensinança de Bem Cavalgar Toda a Sela, que é uma espécie de primeiro livro tardo medieval sobre a arte de equitação, que é uma coisa que não tem grande correspondência no tempo e tem esse lado de ser pioneiro, mas do ponto de vista da densidade e do interesse do que deixa, é sobretudo o Leal Conselheiro, que é mais interessante, e o Leal Conselheiro entronca, está enxertado numa categoria muito particular de literatura da época, chamada Espelho de Príncipes, ou Espelho de Reis, que é uma espécie de manual de bom governar. E nesse manual de bom governar é muito evidente, em tudo o que é dito por Dom Duarte, que as questões do papel do rei e da relação que o rei tem com os seus súbditos é uma relação que não é igual, mas que é uma relação que tem que ser baseada na confiança, tem que ser baseada... E, portanto, o rei é também ele um receptáculo, um depositário de uma confiança que é transmitida pelo seu povo. Portanto, não aparece apenas aquela ideia muito medieval, alto medieval, do rei ungido por Deus, mas há uma ideia nova de uma espécie de soberania política em que o rei se reconhece como receptor de uma massa de pessoas que estão sobre o seu sobre o seu apadrinhamento, basicamente, e portanto a ideia nascente de nação enquanto sociedade organizada que está, tem um passado comum e que está interessada em perseguir um futuro que é perfilhado por todos. Portanto, à luz desta visão muito rígida, severa e muito responsável do entendimento daquilo que é a monarquia no período, Dom Duarte acaba por escolher a nação ao seu irmão e, portanto, faz essa escolha. Isso é muito característico dele. Como é muito característico dele, e isso também é verdadeiramente digno de nota, a tal ideia de melancolia, a melancolia em Dom Duarte terá e não terá a ver com o tal ideal, com a manifestação da saudade, como ela é depois recuperada no século XIX, no princípio do século XX, e terá e não terá porquê? Não terá, em primeira instância, porque a melancolia ou merencoria, como ele o escreve, como era escrito na época, tudo leva a entender que se liga mais a um estado psicológico, mental, de uma certa
depressão.
Depressão, isso mesmo, uma certa depressão. Portanto, um estado mental de alguém que tem a sua besta negra interna, não é?
Os seus demónios, internos, não é?
Isso mesmo. Eu usei a expressão besta negra, que é uma expressão que, por exemplo, o Churchill utiliza para
Claro.
se definir a impressão, e que achei sempre muito curiosa e que acho que tem aqui total acolhimento. Portanto, ele convive com muita dificuldade com este padecimento, não é? Com este mal mental. Mas apesar de tudo, ele é muito resiliente. Isso tem mais uma vez a ver com esse caráter muito rígido e muito severo, como ele lida com a própria doença. Ele foi, por exemplo, ele só entra em funções enquanto rei em 33, que é quando morre o seu pai. Tem um reinado muito breve em 38, mas ele, na verdade, ele assume responsabilidades muito
Anteriores.
antes, assim, do ponto de vista da governação. Enquanto o seu pai ainda é vivo, ele fica com responsabilidades sobre a fazenda pública, isto é, sobre as finanças do reino e sobre a administração do reino desde muito cedo. Portanto, ele foi muito bem preparado para governar. Ele governa, de facto, durante muito tempo. Dom João I interessa-se, em alguns casos, por outras coisas e prefere investir as suas energias noutros sítios. E, portanto, a Dom Duarte cabe-lhe a ingrata tarefa de. Ingrata, diria eu, isto é mais um juízo, da governação stricto sensu. E, portanto, ele é alguém muito cioso das suas responsabilidades, alguém que sente muito essas responsabilidades e que o leva ao ponto de, nesse confronto, disso lhe provocar algumas mazelas mentais. Ele tem esse ato de, hoje diríamos, grande generosidade de partilhar com outros,
Abrir a alma. Abrir a alma ao finhão.
abrir a alma e partilha-o explicando ao que vai, ele partilha-o dizendo que é para outros, que outros saibam que a tarefa de governar não é simples, mas também que a questão da humanidade que cada homem tem em si é um fardo com que tem que. Portanto, ele dá o seu exemplo para que outros que passem pelo mesmo reconheçam que é um problema que não é um exclusivo
Claro.
seu e que é um exclusivo de todos. E dá esse exemplo, depois, aí numa nota muito mais positiva, dizendo que ele o conseguiu ultrapassar, nomeadamente quando morre a mãe. De peste, Dona Filipa de Lancastro morre de peste, e portanto ele tenta reagir à perda e combater a doença e não se deixar afundar na doença, precisamente com a morte da mãe. Portanto, onde é que nós podemos ligar isso com a visão da saudade que o fado, por exemplo, de outra maneira uhum. também convoca, não é?
Uhum.
É para um certo espírito, de facto, um tanto ou quanto depressivo. Eu tenho alguma hesitação em falar em lusitanidade.
Pois, e pois
em,
claro.
E em estabelecer estas...
alma, este, a arte de ser português, essa coisa.
Sim,
de...
estes arquétipos que uh-huh. definem uma sociedade como sendo de uma determinada maneira, mas de facto depois...
A predestinação e aquele esoterismo explicativo de um povo único.
Sim, um povo escolhido entre
aquela
todos.
Aquela coisa, a cabeça da Europa, que olha o Atlântico e pá.
A pessoa também recupera depois...
Pois.
E o padre António Vieira
claro,
foi um dos, grandes,
claro.
Um dos grandes doutrinadores dessa ideia
pois,
da,
história
da,
do futuro, a história do futuro,
do futuro e do povo escolhido e povo eleito.
E o Quinto Império e essas coisas assim, não é? O Quinto Império e afins.
E portanto, mas também não é ineludível, dito isto, que também não podemos iludir,
uhum.
é que há traços mais ou menos definidores,
uhum.
Ou que se calhar não são deterministas, mas são de alguma uhum. maneira condicionadores de um certo, uma maneira de fazer as coisas e de uma certa atitude perante a vida. E se calhar esse lado um bocadinho mais depressivo que o fado fala, que a ideia de saudade também transmite, que o Agostinho da Silva também fala,
sim, claro,
que o próprio
claro.
Eduardo Lourenço às vezes lembra, uhum. pode ter essa leitura, admito que sim, uhum. sendo que no caso de Dom Duarte eu ligaria muito mais a uma questão de problema pessoal, de uma espécie de uma patologia com que ele teve que viver e com que teve que conviver da maneira mais feliz que conseguiu.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Projetos já os enunciou, aquilo que o anima no seu trabalho de investigador. Fica a aguardar o percurso deste seu livro. E depois, só para relembrar, o fim de ato, de auto.
Ah, sim. Ainda bem que lembrou, porque isso tem a ver mais ou menos com uma espécie de jogo um bocadinho mais pessoal que eu fiz comigo próprio,
uhum.
que tem só essa curiosidade e uhum. que achei interessante fazer. Os cinco biografados, cada um deles está ligado a uma produção literária muito própria.
Uhum.
E o que eu procurei fazer foi tentar associar a sua produção à maneira como os capítulos são construídos. Por uhum. exemplo, Santo António, e é por essa via que nós conhecemos o que conhecemos de Santo António, pelo menos o grosso do que conhecemos de Santo António, foi o objeto de geografia. Uma geografia uhum. é uma espécie de biografia
sim, sim, do
de um
santo.
Ser santo. Sim.
Uhum.
De alguém que foi santificado. E, portanto, a escolha dos títulos e dos intertítulos é uma escolha que é muito próxima à maneira como as geografias medievais eram construídas.
Uhum.
Portanto, foi uma espécie de brincadeira que uhum. eu depois espalhei para todos eles. Por exemplo, a ideia de João 21 é de ser alguém que foi claramente... um homem, que foi um intelectual, que foi um papa e em todas essas facetas exprimiu quase como uma ideia de heteronímia,
uhum.
de três pessoas que são uma pessoa diferente, que é uhum. também a ideia da Trindade, não é?
Uhum.
Que Deus é uma pessoa e
uhum.
são três pessoas e uma única substância e, portanto, eu para a escolha dos títulos fui buscar uhum. títulos de Fernando Pessoa, que me pareceram
uhum.
interessantes, que é a expressão maior que nós temos em termos de heteronímia uhum. No país. E pronto, percebeu basicamente a mecânica.
Uhum.
No caso de Gil Vicente,
uhum.
A inspiração foi as peças de teatro e a forma como as peças de teatro estão organizadas.
Uhum,
e por isso
claro.
eu utilizei a ideia de prólogo, de
epílogo, uhum, claro.
Uhum. de atos para dividir
uhum.
os capítulos e achei interessante fazer o fim do livro como sendo o fim do alto e, portanto, o fim de uma época. Mas isso tem mais a ver com uma idiosincrasia minha, mais do que o interesse que isso pode ter para o leitor. Achei apenas uma brincadeira.
E termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Termina também a longa conversa com Armando Norte, historiador e nosso convidado das últimas três emissões de Livros com Rumo, e tudo a propósito do seu ensaio Os Intelectuais em Portugal na Idade Média, uma edição da Esfera dos Livros. Regressamos na próxima semana com nova conversa, novos temas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.